Moro. Segundo as informações, os documentos apreendidos teriam sido solicitados repetidas vezes pelo Supremo, mas não foram encaminhados pela vara judicial aqui de Curitiba. De acordo com a defesa do senador Sérgio Moro, a documentação é referente a um processo envolvendo o ex-deputado Tony Garcia, acusado de apropriação de recursos. Garcia foi um dos delatores da Operação Lava Jato. O ex-deputado diz ter sido coagido e usado pela Lava Jato para obter informações para perseguir o PT. A defesa do senador Sérgio Moro diz que os relatos de Tony Garcia são mentirosos. Volto com vocês.
Obrigado pelas informações. Uma força-tarefa contra a violência doméstica prendeu 28 homens em 5 estados. A operação foi coordenada pela Polícia do Maranhão. Entre os presos estão investigados e condenados por crimes como lesão corporal, estupro e feminicídio. A operação prevê um mutirão para acelerar a conclusão de inquéritos destes tipos de crimes.
É o tipo de iniciativa que a gente já tinha que estar vendo há muito tempo e todos os dias, né? Porque o Brasil, gente, vive uma epidemia de violência contra a mulher. São números alarmantes.
No interior de São Paulo, uma mulher usou a agenda escolar da filha para denunciar as agressões do marido. No litoral do estado, a polícia prendeu um homem que agrediu uma mulher no meio da rua.
As imagens mostram uma mulher levando as crianças para fora de casa. O casal discute e o homem ameaça. Na sequência, o criminoso parte para a agressão no meio da rua.
Eu vou matar você!
A vítima é agredida com um chute e derrubada no chão. A mulher com as crianças é obrigada a voltar. Depois de ser agredida, a vítima desmaia. Logo depois, é levada para dentro. No dia seguinte, a polícia foi até a casa, mas o criminoso já tinha fugido. O caso aconteceu no domingo, em Itanhaém, litoral de São Paulo. Vinícius dos Santos foi preso na tarde desta quarta-feira. Ele tem histórico de agressões contra outras 2 ex-companheiras. Na capital paulista, este homem tenta asfixiar a mulher e a derruba no chão. Um agente de trânsito percebe e cerca o criminoso. Um guarda civil também aparece e consegue imobilizá-lo. Diego Rodrigues foi preso. A vítima disse que ele é um ex-namorado, que já tinha sido ameaçada por ele. Em Itupeva, no interior de São Paulo, num ato de desespero, uma mulher usou a agenda da filha, de 4 anos, para pedir ajuda. A direção da escola acionou a Guarda Civil depois que o bilhete foi descoberto. A mulher que sofria violência doméstica disse que usou essa estratégia porque o marido tinha tomado o seu celular, justamente para que ela não acionasse a polícia. O agressor fugiu, mas depois se entregou numa delegacia. Está preso. Tainara Souza Santos, de 31 anos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro pelo ex-companheiro, passou ontem por uma cirurgia para colocação de pinos na bacia. Ela está em coma e ainda precisa passar por outros procedimentos. Hoje, a polícia conseguiu ouvir a mulher que foi baleada pelo ex no trabalho. Ela disse à polícia que Bruno Lopes Barreto não aceitava o fim do namoro e que já tinha sofrido ameaças, mas não acreditou que ele faria algo contra ela. Bruno, que já tem passagem por roubo, teve a prisão preventiva decretada e ainda não foi encontrado.
Cite 10 mulheres importantes na sua vida.
Minha esposa, minha mãe, minha esposa, minha filha.
Agora escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência.
Como assim? Nenhuma.
O vídeo faz parte de uma campanha da Prefeitura de Toledo, no Paraná, que chama a atenção para um dado assustador. A cada 10 mulheres, 3 sofreram algum tipo de violência no ano passado.
É muito importante que a sociedade entenda que a Lei Maria da Penha, ela é eficiente, as mulheres devem acessar e a mulher precisa denunciar, reconhecer e sair dos relacionamentos no primeiro sinal de violência.
Todos os homens têm que fazer essa reflexão desse vídeo que a gente trouxe. A sua mãe, a sua esposa, a sua filha, a sua irmã podem tolerar esse tipo de agressão que a gente está mostrando aqui? Se todos os homens fizerem essa reflexão, eles se juntam nessa luta contra essa violência. E eu vou trazer só mais um dado. Eu falei essa semana aqui, Oineg, que nós temos uma chacina de feminicídios no Brasil. A chacina da Candelária, em 93, levou à morte de 8 menores, um escândalo mundial. Nós temos, com feminicídios no Brasil, uma chacina a cada 2 dias. 8 mortes. É exatamente isso que acontece no Brasil, por isso é tão importante a gente denunciar. Esse espaço está garantido aqui no Jornal da Band. E a gente já traz um outro caso de violência contra a mulher, também no trânsito. Depois de uma batida, o motociclista quebra o retrovisor do carro. Quando a motorista desce, eles discutem e ela é agredida com um soco. A mulher quebrou o nariz. Na delegacia, o homem disse que a motorista não parou depois da batida e que ela estava descontrolada. Apesar da imagem que prova o que de fato aconteceu, o motociclista foi ouvido e liberado.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato.
Jornalismo.
Com Pedro Campos e Silvânia Alves. Bandeirantes.
O quinto sinal marcando 5 horas. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada da primavera, nessa quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Temperatura em São Paulo está na marca dos 18 graus, está abafado. Durante a madrugada caiu uma chuva e acho que se não foi na cidade inteira, foi numa boa parte dela, porque rodei bastante já de madrugada, né? Vindo para cá, moro longe, e o chão estava molhado em todos os lugares, viu, Pedro Campos? Bom dia.
Não ouvi chuva, quem ouviu chuva conta pra gente aí, mas é o que você falou, as pistas estão molhadas, duvido que tenham lavado a rua, né, as ruas, então é sinal de que ela caiu mesmo, e deu uma refrescada pelo menos, né, porque tem feito calor esses últimos dias aí, principalmente no meio do dia, Silvânia.
Precisamos mesmo de chuva aqui em São Paulo, os reservatórios estão em estado de atenção, pelo menos na última medição. No Alto Tietê, né, às 9 horas da manhã de ontem, nas 24 horas anteriores, tinha chovido 15 milímetros. Deu para pelo menos manter mantém-se estável o volume operacional, que está em 18,9%. O Cantareira caiu 0,1, está com 20,5, só 3,4 milímetros. O Guarapiranga subiu 0,1, teve 9,8 milímetros de chuva, está com 44,3. Precisamos dessa chuva constante, né? Não precisa aquela ser forte, mas precisa ser constante para melhorar a situação dos nossos reservatórios. Então, começar o programa com a previsão do tempo, a Lívia Caetano já tem a informação.
Na manhã desta quinta, o tempo segue firme na região sul, com chance de chuva apenas em alguns pontos isolados do leste catarinense. No norte, leste litoral paulista, além do estado do Rio, Espírito Santo e em grande parte de Minas, há chance de pancadas moderadas a fortes já pela manhã, com risco de temporais em alguns pontos. Em Belo Horizonte e em Vitória, tempo mais fechado agora pela manhã. Em Mato Grosso e em Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí, além de áreas do oeste do Pará, Acre e leste do Amazonas, as instabilidades seguem ocorrendo. E em Brasília, há chance de pancadas de chuva ao longo do dia. E a máxima pode subir até os 26 graus à tarde. Lívia Caetano, da Clima Tempo.
Lua crescente que vai mudar para cheia hoje, às 20 horas e 14 minutos. Sol vai nascer às 5h12, vai se pôr às 18 horas e 43 minutos. E já temos o campeão brasileiro, né, Pedro Campos?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Flamengo. O Diogo Braga acompanhou ontem a rodada, vai contar pra gente, né, o que tá acontecendo aí. O Flamengo já era meio que caçapa cantada que ia ser o campeão, mas o Diogo vai contar as possibilidades aí pra última rodada, quem pode ir pra Libertadores, quem pode cair ainda, quem já caiu, quem já está confirmado na Libertadores. Vamos lá, Diogo, bom dia.
Tudo bem, Pedro, bom dia para você, bom dia para a Silvânia, bom dia para os ouvintes. É verdade, praticamente aí era um resultado muito difícil o Flamengo não vencer em casa, embora o jogo tenha sido um jogo complicado, foi 1-0 só Flamengo e Ceará, isso porque o Ceará ainda busca sair matematicamente da briga pelo rebaixamento, não conseguiu vencer o Flamengo com o time titular, venceu por 1-0, gol de Samuel Lino, e com esse resultado 1-0 conquistou mais um título brasileiro. Olha, para os anti-flamenguistas é o oitavo, para os flamenguistas é o nono. Deixo a critério de vocês decidir se a Copa União de 87 é do Flamengo ou é do Sport. Para mim é do Flamengo, então seria 9 vezes campeão, mas enfim, essa discussão é longa. O que resta é parabenizar mais uma vez o Flamengo por mais um título aí. Que semana histórica para o rubro-negro, 2 títulos aí em poucos dias e esse confirmando o título brasileiro. O Flamengo chegou a 78 pontos em 37 jogos, mesmo com a vitória de ontem, o Palmeiras não consegue mais alcançar o Flamengo, isso porque a diferença agora é de 5 pontos, restando um joguinho apenas. O Flamengo, o Palmeiras ontem fez a sua lição de casa e venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 3-0, gols de Flaco Lopes, Alan e Luíde, e aí garantindo o vice-campeonato, o segundo lugar aí, que dá uma premiação boa também, então pelo menos vai conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro do que ficasse em terceiro lugar. Mas o que vai pegar fogo de verdade aí na próxima rodada, na 38ª, no domingo, vão ser os times que estão brigando para não cair. Começando com o jogo de Bragantino e Vitória. Começou às 7 horas da noite ontem, 4-0 para o Bragantino. E isso fez com que o Vitória ficasse em 17º lugar, com 42 pontos. É o primeiro time aí da zona de rebaixamento. Um time que saiu da zona de rebaixamento depois de mais de 20 rodadas é o Fortaleza, que estava em 18º e com a vitória de ontem em casa contra o Corinthians por 2-1, pulou para 16º com 43 pontos, ultrapassando tanto o Internacional, que tem 41, como o Vitória, que eu disse, tem 42 pontos. O Fortaleza chegou a 43. Os gols do Fortaleza foram marcados pelo Pochettino e Herrera, e o André marcou, descontando aí para o Corinthians. O Corinthians é o décimo com 46 pontos. O que o Corinthians brigava? Brigava para ficar na 8ª posição. Hoje, a 8ª posição, ela não leva a nada. Mas, caso o Fluminense ou o Cruzeiro vençam a Copa do Brasil, o Fluminense é o terceiro, o Fluminense é o quinto, perdão, e o Cruzeiro é o terceiro. Aí, abriria uma outra vaga para o 8º, para pré-Libertadores, e aí, essa 8ª posição, o Corinthians poderia chegar. Mas, não tem mais essa possibilidade, porque está a 5 pontos do São Paulo, que é o 8º, e venceu ontem por 3-0 lá na Vila Belmiro o Internacional, Que situação está o Inter, o primeiro jogo do Abel Braga, e o primeiro e o penúltimo, né? Porque pode ser que seja o próximo, o último, e o Inter caia para a Série B, o Abel que assumiu para esses dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu mudar o ânimo da equipe, mudar o estilo de jogo, não conseguiu mudar nada. 3-0 para o São Paulo, gols de Sabino, Mike e Luciano. Como eu disse, então, o São Paulo garantindo, pelo menos até a próxima rodada, essa posição oitava. Não matematicamente, porque o Bragantino tem menos 10 de saldo e o São Paulo tem menos 3. Se bem que, com uma vitória do Bragantino, pode passar o São Paulo, então, o critério primeiro é de vitórias. Então, caso o São Paulo perca na próxima rodada e o Bragantino vença, aí sim ele perde essa nona posição, mas vai ser difícil. O Bahia venceu o Sport Lanterna por 2-0, o Bahia é o sexto, ainda briga por uma vaga direta na Libertadores, no quinto lugar do Fluminense. O Bahia tem 60 pontos, o Fluminense tem 61, e o Botafogo também aí tá nesse G7 com 59 pontos, joga hoje contra o Cruzeiro às 7h30 da noite. O Cruzeiro é o terceiro com 69, o Botafogo é o sétimo com 59. Então esses foram os jogos de hoje, então tem a disputa. Oi?
Foram jogos
de ontem, perdão. Tem a disputa pela vaga direta na Libertadores, pelo quinto lugar. Tem a disputa pelo oitavo lugar ainda. E, claro, a disputa da Série B. E faltou falar...
O Cruzeiro não tem lugar, dois jogos ainda.
É, do segundo lugar também, porque hoje o Cruzeiro
joga
com
o Botafogo. Então
o
Palmeiras não tá garantido como segundo.
É verdade,
ainda.
É verdade, tem razão.
O Cruzeiro não tá garantido.
É verdade, tem razão. O Cruzeiro ainda joga hoje, pode conseguir...
Você tá querendo deixar a Silvânia feliz aí.
Mas, de qualquer forma, não muda nada, porque os dois times estão classificados pra Libertadores direto, pra fase de grupos.
Muda a premiação, né?
Muda a premiação. Mas... tem razão, esqueci desse jogo hoje do Cruzeiro. E um grande destaque da rodada de ontem foi a vitória do Santos por 3-0 fora de casa, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude, já rebaixado, e com 3 gols do Neymar. Fazia 3 anos que o Neymar não fazia 3 gols.
Craque é assim, né? Quando precisa, entra e decide, machucado ou não. Craque, isso é craque.
São 6 participações de gol nos últimos 4 jogos aí. Então, o Neymar, mesmo lesionado, mesmo problema no joelho, provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia no final do ano, tá conseguindo ajudar o Santos, que chegou a 44 pontos, é o 14º, tá 2 pontos de diferença pro Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Então aí essa disputa tá entre Santos, Ceará, Fortaleza, que estão fora, Vitória e Internacional, que estão dentro. O Atlético Mineiro, ele ainda tem uma pequena chance de cair, isso porque ele tem 3 pontos a mais que o Vitória, só que o saldo, a diferença do saldo, o Vitória tem menos 18 de saldo e o Galo menos 6. Praticamente irreal tirar essa vantagem, mas matematicamente ainda
tem. Já caiu?
Quem já caiu? Juventude e Sport. O Juventude com 34 pontos, é o 19º, e o Sport com 17.
Quem pode cair? O Inter?
Hoje, na zona de abaixamento, estão Vitória e Internacional.
Tá.
E podem cair
Santos,
Ceará e Fortaleza. E como eu expliquei agora, o Atlético Mineiro, muito difícil.
Muito difícil. Não,
a briga é entre Santos, Ceará e Fortaleza. E quem eles pegam? O Ceará pega Isso. em casa o Palmeiras. O Palmeiras vai brigar por esse segundo lugar, mas pode ser que entre já mais morno,
vai,
a gente não
pra,
sabe.
Vai entrar pra jogar, é.
O Santos
desfalcado, bem desfalcado.
Pega o Cruzeiro, você pensa, pô, é um grande time, só que muito provavelmente vai entrar com os reservas, que vai jogar a semifinal.
Onde é o
da
jogo?
Copa do Brasil. O jogo é na Vila.
A Vila.
E o Cruzeiro muito provavelmente vai entrar com o time reserva nesse jogo. E o Fortaleza pega o Botafogo fora de casa. O Botafogo ainda briga por essa vaga direta, que é hoje do Fluminense. Então provavelmente vai ser um jogo difícil para o Fortaleza. O Vitória pega o São Paulo em casa. O São Paulo, como eu disse, briga pelo oitavo lugar ainda. Então pode ser que dê uma complicada para o Vitória. E o Internacional pega o Bragantino. O Inter não depende só de si para sair da zona de rebaixamento.
É complicada essa equação aí, hein?
É complicada essa equação. Mas o Inter não depende só de si. Isso porque se vencer, ele vai a 44 pontos. Aí tem que torcer para que pelo menos dois dos times, Ceará, Fortaleza e Vitória, percam para que ele consiga, ou empatem, para que ele consiga sair da zona de rebaixamento. Então, o Inter, desses todos os times que a gente falou, é o time com a pior situação, porque é o time com menos pontos e com a pior colocação de todos eles. O Inter pega o Bragantino em casa. Todos os jogos serão às 4 horas da tarde. tirando provavelmente Mirassol e Flamengo, que é um jogo que não vale nada para ninguém, que deve ser antecipado para o sábado por conta do jogo do Flamengo no Mundial de Clubes.
O Bragantino que às vezes ganha, às vezes perde, tá, né? Um dia joga bem, outro dia não joga.
É, tá embalado, né? O Bragantino venceu.
É muito instável, né? Esse ano tá muito instável.
Agora, o grande time desse campeonato é o Mirassol, né, Diogo?
Ah, sem dúvida.
Esse...
Grande sensação.
O time mais regular aí, 66 pontos, uma pontuação altíssima, quarto lugar.
Maior número de
empates. O aeroporto lá, você viu, para poder ter a Libertadores?
É sério? Não
é, para ser internacional.
Olha só que
legal. Eles vão fazer uma adaptação lá no aeroporto.
Mirassol empatou 12 vezes, junto com o Cruzeiro, é o time que tem o maior número de empates. Ah, não, o Atlético Mineiro também. Ah, não, tem mais, gente, tem Vitória também. Mas de qualquer forma, é sempre jogou bonito, né? Todos os jogos, jogou bem.
Sensação, né? E fazia tempo que um clube do interior assim não despontava, né? Antigamente nós tivemos, lembra?
Acho que o próprio Bragantino,
Guarani.
O Guarani, o Guarani maior, né? Mas tô falando Novo Horizontino, certa vez também despontou aí com um time
João
bom.
Caetano,
o próprio Mogi Mirim lá na época do Carrossel.
O Mirassol perdeu menos que o Palmeiras. Palmeiras é o segundo com 8 derrotas, o Mirassol tem 7.
Interessante esse dado, hein? O Diogo olha uns números aí que ninguém olha,
viu? Às vezes eu me confundo, que é muita coisa.
Não, tudo bem.
Mas a gente confundir tenta acertar
aqui. Faz parte também aí, não tem...
Agora o Inter, em compensação, acho que é a grande surpresa negativa, né? O Atlético Mineiro também.
É bom para eles botarem nos DVDs.
Os Santos também.
O Internacional mais ainda, né? Bom, muito bem.
Muita coisa promete para domingo que vem, 4 horas da tarde, todos os jogos marcados aqui para as 4 horas
da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre desligou agora, a outra metade comemorou, aumentou o som.
Daqui a pouco tem mais do esporte. Olha, hoje é aniversário das cidades paulistas de Conchas, Chavantes e Santa Bárbara do Oeste. Conchas, de acordo com o último censo, tem 15.232 habitantes, Chavantes 12.211. E Santa Bárbara do Oeste é a maiorzinha, 183.347. Aniversário também dos municípios de Terra Rica, no Paraná, com 14.842 habitantes. E Criciúma, em Santa Catarina, 214.493 habitantes. É aí ainda o Dia Mundial da Propaganda, o Dia do Orientador Educacional, do Perito Criminal e Dia do Podólogo.
Silvânia Alves, ontem foi o dia do delegado de polícia. Eu não sabia, fiquei sabendo ao longo do dia. Então, queria mandar um abraço aqui para todos os delegados de polícia do estado de São Paulo, de outros estados que estejam nos acompanhando. Uma figura ímpar para a segurança pública. O delegado é aquele que conduz a investigação, é o chefe da investigação, tem a sua missão constitucional, é uma carreira jurídica. Por mais que não queiram, né, equiparar, tão importante quanto outras autoridades aí que tem muito mais privilégios, salários muito mais altos do que o delegado de polícia, mas é ele que está ali no comando dessas investigações todas. E nós temos aqui excelentes quadros de delegados de polícia em São Paulo, a quem eu mando aqui um abraço especial. E hoje, no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirante, nós vamos tratar do tema, Silvânia.
Isso, porque o jornalista Milton Barron, que comanda o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes com a sua equipe, chamou atenção para um fato que foi levantado durante a posse do delegado Nico como secretário de Segurança Pública. E a nota distribuída pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado apontou o seguinte, abre aspas, pela primeira vez na história, um delegado de polícia assume o comando da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, com a nomeação oficial nesta terça-feira, 2 de dezembro, do Dr. Oswaldo Nico Gonçalves no cargo. Mas o Parron trouxe aqui para a gente, dos nossos arquivos, um outro fato, que foi esquecido pelo Sindicato dos Delegados. O doutor Eupídio Reale, delegado de polícia, que foi nomeado secretário de Segurança Pública pelo governador Lucas Nogueira Garcês em 1951.
A imprensa aguarda a palavra do engenheiro Lucas Nogueira Garcês nesta entrevista que a Rádio Bandeirantes realiza diretamente do seu escritório. Cito a Rua Conselheiro Cristiniano. E com a palavra, o engenheiro Lucas Nogueira Garcês para anunciar o seu secretariado. Atenção, ouvinte. Esse é mais um furo da Rádio Bandeirantes, a emissora das reportagens sensacionais. Devo dizer a todos os repórteres, a todos os jornais de São Paulo, que o secretariado foi por mim organizado já há vários dias.
Claro que ouvi todos os líderes políticos dos vários partidos, mas não houve alteração nas últimas horas e não recebi de qualquer partido qualquer imposição sobre qualquer nome, mesmo porque nenhum partido coligado ou oposicionista iria fazer a injúria de querer impor ao governador de São Paulo o nome de quem quer que fosse. O secretariado que eu organizei e pelo qual sou responsável perante o povo de São Paulo é o seguinte: secretário da Segurança Pública, bacharel Elpidio Reale; secretário da Fazenda, Mário Beni; secretário da Justiça, deputado Loureiro Júnior.
Tá aí dos nossos arquivos contando a história do Brasil e do mundo. 5h16.
É Natal, outra chance de tocar, reunir, compartilhar.
É Natal, não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp, 11 5053 5100.
É Natal.
Apoio, Instituto Bandeirantes.
O Pulo do Gato. Bandeirantes.
Repórteres a postos para trazer notícia para quem acorda cedo aqui no Pulo do Gato. A segunda etapa do Enem dos Concursos acontece neste fim de semana. Atenção, concurseiros! Roger Caroso com informação para você, 200 Ailton Dias.
Os candidatos vão fazer no próximo domingo a segunda etapa do processo seletivo, conhecido como Enem dos Concursos. Ao todo, mais de 42 mil candidatos foram aprovados na prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado e já podem consultar os locais onde farão a etapa discursiva. Os cartões de confirmação de inscrição com a indicação do local estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas. A segunda edição da prova oferta mais de 3.600 vagas em 32 órgãos federais.
Horas e 18 minutos, uma reunião pode ser convocada a qualquer momento para debater a prisão de Rodrigo Bacelar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Felipe Macon.
A Assembleia Legislativa do Rio pode deliberar sobre a manutenção da prisão de Rodrigo Bacelar e o afastamento do parlamentar da presidência da Casa. A avaliação é de procuradores da Alerj em conversas com deputados estaduais. Uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça pode ser convocada a qualquer momento para debater sobre os temas. O assunto pode entrar na pauta em até 45 dias, mas o rito pode ser acelerado. Na sequência, o caso vai ao plenário. Parlamentares alegaram que foram pegos de surpresa com a prisão de Bacelar pela Polícia Federal. Agentes levaram malote após cumprimento de mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado na sede da Assembleia, no centro do Rio.
Mais uma autoridade presa no Rio de Janeiro. Já perdi as contas aqui. Governador, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Todo mundo parece que tem alguma ligação com o crime lá. Que loucura isso, né? Quem que é o Rodrigo Bacelar? O Gustavo Sleiman vai explicar para você que não conhece.
Eleito como presidente da Assembleia Legislativa do Rio pela primeira vez em 2023, Rodrigo Bacelar nasceu em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, em 1980. Advogado tributarista e especialista em direito constitucional e direito administrativo e pós-graduando em gestão pública, o parlamentar atuou como assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado entre 2007 e 2009. Logo depois, presidiu a Fundação Estadual do Norte Fluminense até 2011. No entanto, a trajetória política de Bacelar começou bem antes, muito por conta da influência do pai, Marcos Bacelar, que foi vereador na cidade de Campos. Em 2018, foi eleito deputado estadual com 26.135 votos. No parlamento fluminense, tornou-se presidente da Alerj em 2023 para o biênio 2023-2024, com 56 votos, sendo reeleito 2 anos depois, dessa vez de maneira unânime, entre os 70 deputados que compõem a casa.
5h20, preso desde setembro, o deputado estadual TH Joias fica em silêncio durante o depoimento. Mais informações com Érica Levigar.
O ex-deputado estadual TH Joias ficou em silêncio durante o depoimento prestado na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira. Ele foi levado ao local no âmbito da operação, que também prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacelar. Segundo o advogado Rafael Faria, agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Diego Raimundo dos Santos Silva, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da cidade. A defesa afirma que não teve acesso aos autos e disse não ter sido informada previamente sobre a operação desta quarta-feira. Faria reforçou ainda que a relação entre TH Joias e Bacelar era restrita a temas políticos e de convivência parlamentar.
Mais um caso de repercussão. A mulher que foi arrastada na marginal do Tietê por um canalha covarde, que agora em audiência de custódia está dizendo: apanhei da polícia, tô com medo de morrer na cadeia. Na hora de arrastar a mulher, não teve, né? Não teve nenhum tipo de medo. Canalha, sem vergonha. Depois de ser atropelada, essa mulher continua internada em São Paulo. A gente está acompanhando o caso com a Júlia Nogueira. Fala, Julinha.
A família de Tainara Souza Santos afirma que ela passará por uma quarta cirurgia depois de ser vítima de tentativa de feminicídio. Ela está em coma induzido e o quadro de saúde é considerado estável. O autor do crime, Douglas Alves da Silva, segue preso temporariamente por tentativa de feminicídio, além de resistência e desobediência durante a prisão. Tainara é mãe de dois filhos e foi arrastada por cerca de um quilômetro quando estava presa atrás do carro na marginal do Rio Tietê pelo ex-companheiro. Ela teve as duas pernas amputadas abaixo do joelho.
5h22, assassino é condenado a mais de 30 anos por esfaquear e jogar a mulher dele pela janela em São Paulo. Larissa Biscaia.
O barbeiro Saulo Luiz Ribeiro Vieira Santos foi condenado a 33 anos, 7 meses e 6 dias de prisão pela morte da mulher dele, Wendy Cauane Lira Estrela Ribeiro. Esse crime aconteceu em 12 de janeiro deste ano, no Capão Redondo, na zona sul da cidade. Inconformado com o fim do relacionamento, Saulo deu 3 facadas em Wendy e, na sequência, jogou pela janela do segundo andar, de uma altura de 7 metros. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que ela morreu depois de bater com a cabeça na calçada. Wendy já tinha uma medida protetiva contra ele, que a havia agredido antes, em 2023 e 2024.
Justiça rejeita pedido da defesa da médica que prescreveu adrenalina e matou uma criança em Manaus. Alex Ferreira.
É rejeitado pela Justiça do Amazonas o pedido feito pela defesa da médica Juliana Brasil para que sejam removidas as reportagens a respeito do caso da morte do menino Benício Freitas, de 6 anos. A defesa argumentou que há uma sistemática e ininterrupta onda de ofensas à honra, à imagem e à reputação profissional de Juliana. Na decisão, o juiz Cid da Veiga Júnior considera que as publicações envolvem tema de inegável interesse social sobre a morte de uma criança no contexto de atendimento médico. A Polícia Civil investiga a morte de Benício, ocorrida no dia 23 de novembro, no Hospital Santa Júlia, após ele receber uma dose de adrenalina na veia.
5h23, complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, considerado pela polícia o quartel-general do Comando Vermelho. João Boeri.
O complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, é considerado um dos bunkers do Comando Vermelho, para onde são levados veículos roubados ou furtados no Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil realiza mais uma fase da Operação Torniquete na comunidade Gogó de Guadalupe, no complexo do Chapadão. Até o momento, 4 pessoas foram presas. O objetivo é combater o braço da maior organização criminosa do estado, que ordena e fomenta a prática de roubo de veículos. Um veículo SUV foi apreendido pela polícia. O carro era utilizado por criminosos que improvisaram uma seteira no vidro traseiro. A abertura é utilizada para armas de fogo.
Polícia realiza mais uma etapa da Operação Barricada Zero lá no Rio, né? Para tentar chegar até esses locais e recuperar território. Luiz Alcir.
O governo do estado do Rio de Janeiro apreendeu nesta quarta-feira 302 toneladas de barricadas em comunidades do Rio e da Baixada Fluminense. Ao todo, os agentes atuaram em 15 comunidades. Na capital, a ação foi realizada no bairro de Irajá e nas comunidades da Quitanda, Pedreira e Lagartixa. A força-tarefa une órgãos estaduais e prefeituras para remover bloqueios instalados por facções criminosas e restabelecer a circulação segura nas comunidades. Nesta terça-feira, as equipes removeram 521 toneladas de materiais utilizados como bloqueios por criminosos.
5h25 agora. A polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de dopar e roubar um turista canadense em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele tinha 14 passagens pela polícia. Detalhes com a Maria Eduarda Vieira.
O criminoso acusado de dopar e roubar um turista canadense em Ipanema, na zona sul do Rio, é preso pela Polícia Civil. André Luiz Gomes da Costa, de 50 anos, foi detido em uma igreja no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, nesta quarta-feira. Quando os agentes chegaram ao local, o criminoso tentou resistir à abordagem. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o acusado. Ele tem pelo menos 14 anotações criminais por roubo, extorsão e por outro Boa Noite Cinderela. Na delegacia, ele chegou a afirmar para a polícia que afastou. O crime aconteceu no final de outubro.
Polícia Federal prende foragido da Interpol, procurado por tráfico de drogas. Repórter Cleverson Bravo.
Está à disposição da Justiça o homem preso nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, foragido pelo crime de tráfico de drogas. Ele constava na difusão vermelha da Interpol e foi detido ao desembarcar no Brasil. O homem era alvo da Operação Antígua, que investiga uma organização criminosa com ramificações no Paraguai. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Federal de Cascavel, no oeste do Paraná.
Diogo Braga, seu destaque, Diogo.
Pedro, a polícia realiza uma operação em São Paulo para cumprir 10 mandados de prisão contra procurados por homicídio. Ontem, a ação mobilizou 55 agentes e os bandidos com idades entre 27 e 57 anos foram encontrados em diferentes bairros, como na cidade de Dutra, Vila São José, Recanto Alegre e também em Perdizes. Pelo menos 4 deles foram condenados pela Justiça dos Estados de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Sergipe, mas estavam escondidos em São Paulo. Os capturados foram encaminhados ao DHPP, onde permanecem presos.
Obrigada, Diogo. 527. Um incêndio de grandes proporções que atingiu um dos pavilhões da maior central de abastecimento no Rio de Janeiro deixou quase 30 lojas destruídas. Clara Neri.
Uma perícia vai ser realizada para descobrir a causa do incêndio de grandes proporções que atingiu a CEASA em Irajá, na zona norte do Rio, na madrugada desta terça-feira. O fogo, que começou por volta de 1h40 da manhã no pavilhão 43, destruiu 28 lojas. 4 bombeiros precisaram ser levados a hospitais por exaustão. Não há informações de feridos entre trabalhadores e clientes. A perícia deve entrar assim que a área for liberada para determinar o que provocou o incêndio na maior central de abastecimento do estado.
O ouvinte está cansado de tanta violência, né? Manda mensagem sempre para a gente aqui falando sobre esses casos que nós levamos ao ar. É a realidade brasileira, não tem como esconder, não.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. De Jefferson Campora Mariano, Praia Grande. Após ouvir tantas notícias e muitas praticadas com tanta crueldade, eu acredito que a justiça brasileira deveria empregar o código Hammurabi nas suas sentenças. Um bom dia.
Olho por olho, dente por dente. É a opinião do ouvinte aí da Rádio Bandeirantes. A gente está começando a receber muita mensagem nesse sentido, né? Já faz muito tempo que a gente recebe mensagens de cobrança de lei mais dura para bandido ficar mais tempo na cadeia. As autoridades, algumas até se mobilizam, estão aprovando. Tem outras que querem jogar o assunto aí para debaixo do tapete, porque acreditam, né, na recuperação do ser humano rapidamente. O que os bandidos mostram é que cada vez eles estão mais violentos, cada vez eles agem com mais crueldade. E é claro que há um sentimento lá no fundo de impunidade, né? Mesmo com essas prisões, com tudo. Bandido fica muito pouco tempo na cadeia no Brasil. E é isso que incomoda o cidadão que está acordado agora, ouvindo o Pulo do Gato para trabalhar, para levar os filhos para a escola, sem saber quanto vai ganhar no fim do dia, muitas vezes, porque não está empregado no regime CLT, depende do chamado corre. Agora, no fim do ano, tem compromissos a mais. No começo do ano, a gente sabe que começa a chegar boleto de IPTU, IPVA, material escolar para quem tem filho na escola. Então, é uma sensação de impotência, é uma sensação de que o bandido está sendo favorecido de alguma forma, aquele que contrariou a legislação, que rompeu o pacto social que todos nós firmamos para viver em sociedade, enquanto que nós não somos beneficiados de maneira nenhuma. É esse é o resultado da grande discussão que há hoje sobre a segurança pública. Todo cidadão de bem, aí todo mundo fala, ah, Pedro, o que é cidadão de bem? É quem acorda cedo, quem paga as contas, quem trabalha, quem não comete crime, quem está aí cumprindo com as regras sociais. Esse é o cidadão de bem. E o mau cidadão, que é o bandido, o criminoso, o salafrário, o golpista, ele se dá bem de alguma forma. A gente precisa inverter esse jogo. Está na hora da gente fazer valer a vontade da maioria da sociedade. Afinal de contas, a democracia não é isso? Não é a vontade da maioria? E se a vontade da maioria é por penas mais rígidas, por mais cadeia, por bandido segregado, por mais vantagem para aquele que está cumprindo toda essa regra, é hora de virar esse jogo. Porque se a gente for esperar mais um pouco, a gente não sabe nem onde podemos chegar. Com tanta violência, veja só, dessas reportagens todas aqui separadas pelo Diogo, mais da metade é sobre violência, homem batendo em mulher, é bandido que já foi preso 14 vezes pela polícia, o outro foragido da Interpol, procurado por tráfico de drogas, o outro que esfaqueou a companheira, a mulher que foi arrastada na marginal do Tietê, etapas que são realizadas lá no Rio para tirar a barricada que é colocada por bandido para a polícia não entrar em comunidade. Então, vamos junto, né, virar esse jogo, traga sua contribuição aí e vamos continuar pressionando as nossas autoridades para que elas possam se sensibilizar, porque elas não vivem esse mundo, viu? Muitas delas andam em carro blindado, usam jatinho, helicóptero, então não sabe o que o povo sente no dia a dia nas ruas.
5h32, uma explosão em uma fábrica de móveis no interior de São Paulo deixa um morto e dois feridos. Matheus Jung.
A polícia científica vai investigar as causas de uma explosão que matou um homem e deixou outras duas pessoas feridas em uma fábrica de móveis no interior de São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais, a empresa, localizada em Mirassol, informou que a vítima do acidente era um colaborador chamado Adriano Tatsu Itamura. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu em um silo de contenção de serragem na área externa do local. Ao todo, 12 agentes e 6 viaturas foram mobilizados para a ocorrência e as chamas da explosão foram controladas.
5h33, alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuvas entre o Espírito Santo, sul da Bahia e áreas de Minas Gerais, de Salvador. Os detalhes com Daniel Araújo.
7 cidades baianas estão em alerta vermelho emitido pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, indicando grande perigo em relação ao acumulado de chuvas. Os municípios ficam no sul do estado, Mucuri e Caravelas, por exemplo, fazem parte da lista. O aviso vale até às 11h59 desta quinta e aponta risco de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Segundo o Instituto, há chances de alagamentos e transbordamentos de rios em grandes proporções e deslizamentos de encostas.
Muitas mensagens aqui, algumas impublicáveis, viu? Mas a gente está recebendo o retorno da nossa audiência.
Mais, né, Pedro? A sociedade está doente, né?
Brasil tem aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, é o destaque da Eduarda Oliveira.
O Brasil registrou uma leve queda nos novos casos de HIV, quase 2% em relação ao ano passado, mas ainda contabiliza cerca de 37 mil diagnósticos anuais e tem aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo com o vírus. Mesmo com avanços importantes como a eliminação da transmissão vertical, quando a infecção passa de mãe para o bebê, o país ainda enfrenta atraso no diagnóstico, desigualdade no acesso ao tratamento e persistência de estigmas que dificultam a prevenção. As conquistas das últimas décadas colocaram o Brasil entre os protagonistas no cuidado ao HIV, especialmente pelo SUS garantir medicamentos gratuitos, testes e acompanhamento contínuo.
Dezembro Laranja vem como alerta à população contra o câncer de pele. Pamela Dias.
O Dezembro Laranja de 2025, campanha do câncer de pele, chama a atenção para a importância do autocuidado e da realização do check-up anual com dermatologistas, medidas essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que representa mais de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil registra hoje mais de 220 mil novos casos anuais de câncer de pele não melanoma e cerca de 9 mil diagnósticos de melanoma, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer. Esse tipo de câncer se dá quando as células de pele
sofrem mutações no DNA e começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor maligno.
Uma praga que causa prejuízo na produção de frutas é detectada no Amazonas. Alex Ferreira volta para contar.
Espécimes suspeitos da mosca da carambola são detectados nas proximidades de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. A amostra suspeita foi encaminhada ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiânia, para análise. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a identificação da praga quarentenária ocorreu em um monitoramento de rotina feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária. A praga mosca da carambola está presente no Brasil desde 1996 e tem ocorrência restrita aos estados de Roraima, Amapá e Pará, causando prejuízos econômicos e afetando a produção de frutas.
5h36, saúde tem espaço no Pulo do Gato.
Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau.
Vamos falar hoje com o Dr. Evaldo sobre estresse.
Você gostaria de ser operado por um cirurgião estressado? Cuidado com a sua resposta, ela pode não ser tão óbvia. Lembremos que, fisiologicamente, a reação de estresse nos prepara para luta ou fuga ao nos depararmos com um perigo. E isso nos permitiu sobreviver aos predadores quando ainda morávamos em cavernas. Esse mecanismo não desapareceu com a modernidade. Ele apenas modificou-se aos estímulos da vida moderna. O problema é que, em excesso, vira doença. E qual seria o impacto do estresse em cirurgiões no desfecho de suas cirurgias? Para avaliar, 38 cirurgiões foram acompanhados em quase 800 cirurgias e tiveram seus batimentos cardíacos monitorados como parâmetro do seu nível de estresse, uma vez que, nessa condição, nosso coração bate mais rápido. E o que se observou é que quanto maior o estresse nos primeiros 5 minutos da cirurgia, melhor o desfecho técnico do procedimento. Ou seja, isso pode ser um marcador de um profissional mais alerta e cuidadoso ao longo de toda a cirurgia e resultar em melhores desfechos. Portanto, para surpresa de muitos e contrariando o óbvio, um cirurgião estressado, no sentido mais fisiológico da palavra, não é nem um pouco ruim. Ao contrário. Fique bem e até a próxima.
Você ouviu o médico infectologista, Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705. 11-999-048756.
Bom dia, Pedro. Rogério de Jaçanã. Bom dia, Silvânia. Olha, vou te falar uma coisa, eu sou o jornal porque eu gosto muito de vocês, da equipe da Bandeirante, Jornal Gente, e ouço desde criança, mas tem dia que dá vontade de ficar só ouvindo minhas músicas dos anos 80, dentro aqui da minha bolha cor-de-rosa e fingir que esse mundo não existe, porque dá desânimo. 14 passagens e o cara tá solto pra cometer crime, vai tomar no banho.
Bom dia. Pulo do Gato, Silvânia, Pedro, Campos. Bom dia, Ana Estela de Jacareí. O que dói na gente como cidadão não é só o pouco tempo que eles ficam na cadeia, é a forma como eles são endeusados depois pela sociedade. É uma inversão de valores absurda. Esse caso da moça que foi arrastada, o cara já deu várias entrevistas, já fotografaram, não era nem para a gente saber quem ele é, não era nem para a gente ouvir a voz dele. Ele tem que estar enclausurado e acabou. Para ele é cadeia e para qualquer um que fizer o que ele fez é cadeia. Ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer. Então acho que é essa questão que muda a situação, transforma o bandido, o agressor, na vítima, na pessoa que tem os holofotes, que tem direito a falar, e lá na frente ainda vai ganhar grana para dar entrevista, vai virar popstar e vai, enfim, faturar em cima do crime que ela cometeu. É uma inversão de valores que deixa a gente chocado de ver. Então, acho que leis urgentes. sabe, sérias. Realmente a gente como sociedade não aguenta mais ver. A gente vê, escuta as notícias, os crimes, as coisas, cada vez a barbaridade maior, e depois, lá na frente, a gente vai ver um super longa-metragem sobre a vida daquele ser incrível que teve a pachorra de acabar com uma família, estuprar, matar, enfim. É um absurdo, é uma inversão de valores absurda.
Tá aí, mais opiniões aí de ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre essa questão da onda de violência que estamos vivendo. Muito obrigado a todos que estão participando, não dá para colocar todas as mensagens no ar, como por exemplo o Eliseu Vandrig, né? Nosso ouvinte lá de Londrina, muito obrigado aí pelas suas palavras. Ele fala sobre o Supremo, nós vamos falar daqui a pouquinho também, porque tem uma notícia grave, importante, sobre uma decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que rasgou a nossa lei do impeachment para proteger ministros do Supremo Tribunal Federal, mais uma vergonha do Supremo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, trazer essa notícia para você. Na sequência também tem o INSS, porque hoje é quinta-feira, é o dia da participação do INSS no Pulo do Gato, para trazer notícia para você, aposentado, pensionista, e para você, ouvinte do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol Bandeirantes. Só de ouvir. Quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes... Antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3, em 90.9, no aplicativo Bandplay e no YouTube.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, se é Cio. Pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
O Pulo do Gato.
Sinal vai marcar 5 horas e 45 minutos. Vamos então chamar a Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, toda semana aqui no Pulo do Gato. Priscila, recentemente o INSS lançou a procuração eletrônica no meu INSS, no site, né? Como é que funciona? Bom dia.
Bom dia, Silvânia. Com a procuração eletrônica, o segurado ou beneficiário pode autorizar que outras pessoas consultem os seus documentos, pedidos ou benefícios no aplicativo Meu INSS. Assim, quem tem dificuldade com tecnologia pode contar com a ajuda de outras pessoas com segurança sem precisar compartilhar a senha do gov.br. Já é possível fazer a procuração eletrônica, que por enquanto dá acesso a dois serviços: consulta a documentos e serviços e consulta a pedidos e benefícios. Para fazer a procuração, a pessoa precisa ter uma conta nível prata ou ouro no GovBR. A conta nível prata é obtida com reconhecimento facial, usando a base da carteira de motorista ou validando os dados em um dos bancos credenciados. Já para ter uma conta ouro, é preciso fazer reconhecimento facial com base em dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional. Outra possibilidade é usar um certificado digital compatível com a ICP Brasil.
Há alguns anos, o INSS é responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, mas em alguns casos isso não é possível, não é? Como a pessoa faz para saber se a prova de vida dela foi realizada?
Pois é, Silvânia. Agora é o próprio INSS que vai atrás de informações que comprovem que o beneficiário continua vivo. Isso é feito pelo cruzamento de dados oficiais do governo federal, mas nem sempre o instituto consegue a quantidade necessária de informações que garanta que a pessoa está viva. Nessa situação, o INSS manda uma notificação ao beneficiário que aparece no extrato do banco. Nesses casos, e somente nesses casos, o beneficiário precisará comprovar que ainda está vivo. Ele faz isso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo aplicativo do banco. Quem não tem facilidade com essas tecnologias pode fazer a prova de vida pessoalmente na agência bancária. É só levar um documento oficial com foto. Agora, respondendo à sua pergunta, para saber se a prova de vida está feita, é só acessar o Meu INSS e consultar o serviço Prova de Vida. Ali aparecerá a data da última comprovação de vida, que significa que a pessoa está em dia. Quem não tem acesso pode ligar no 135 para consultar essa informação.
E para terminar?
Por último, eu quero reforçar que os beneficiários do INSS não precisam se preocupar neste momento com o cadastramento de biometria. Isso porque, nesta fase inicial, o registro biométrico só está sendo exigido para novos pedidos de benefício. E nem é exigido em todos os casos, aliás. Por exemplo, a biometria será obrigatória só a partir de maio do ano que vem para quem for pedir pensão por morte, salário maternidade e auxílio por incapacidade temporária. Agora, quem já recebe um benefício, como aposentadoria, pensão ou algum auxílio, não precisa se preocupar. Pode fazer o registro biométrico com calma, pois ele só será requisitado a partir de 2028. Em 2028, a Carteira de Identidade Nacional passará a ser o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e para a manutenção de todos os benefícios no INSS. Ou seja, por enquanto, não é preciso se preocupar, nem é necessário fazer nada para continuar recebendo os pagamentos. É isso por hoje, Silvânia. Muito obrigada e até a próxima semana.
Priscila Benates, da Assessoria de Comunicação do INSS São Paulo, toda semana aqui no Pulo do Gato. 5h48.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A BetSport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que tornam o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é BetSport.
O Pulo do Gato. 11 999 0487 56.
O assunto da violência, da segurança pública, na voz dos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Bom dia, Pedro, bom dia, Silvânia.
Bom dia.
Sem contar, depois, os direitos humanos, né? Só existe direitos humanos pro bandido. Quando uma pessoa de bem é morta, assassinada, alguma coisa acontece, não existe, né, direitos humanos para essa pessoa. Mas para aquele bandido, para esse, caem matando. Coitado, onde já se viu? Como que pode? Direitos humanos só existe para o bandido, infelizmente.
Cadê essas entidades, né, que vêm defender bandido aí, criminoso, para defender a mulher que foi arrastada pelo covardão aí, que daqui a pouco vocês vão ouvir o que ele disse na audiência de custódia? Cadê? Cadê essas entidades, nota, luta, barulho? Ninguém. vem defender o direito humano dela. Fez muito bem a ouvinte em tocar nesse ponto. Tá certíssima a ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso que a gente precisa cutucar para modificar essa situação. Esse é o grande debate que tem que ser feito, né? Porque na hora de defender bandido, tá cheio de gente que vai lá. Agora, para defender a vítima, não foi uma pessoa lá. No hospital, falar com a família, cobrar providências para esse crápula, que agora diz que tá com medo. É óbvio que tá com medo agora, né? Depois da barbaridade que cometeu, tem que ficar com muito medo. E tomara que esse sentimento faça parte, né, da vida dele para sempre. Porque foi muito grave arrastar uma mulher com o carro, ela perdeu as pernas, é mãe de dois filhos. Olha, cada informação que chega desse caso é mais chocante para nós.